Hoje é o dia da Páscoa. Eu não vou falar sobre Páscoa. Mas a Páscoa reflete o pensamento de Deus, o desejo de Deus em terminar as coisas que Ele começa. Jesus foi prometido no Velho Testamento. Ele veio, viveu, pregou, curou, ressuscitou, expulsou os demônios, libertou pessoas, sofreu pelos religiosos que não entenderam tudo aquilo que Deus queria mostrar através dele. Ele não foi político, sofreu injustamente, morreu injustamente, mas ao terceiro dia ressuscitou. Deus prometeu e Deus realizou o que prometeu. Ele ressuscitou para que nós também possamos ter uma vida ressurreta que agrade a Deus. Que saiamos daquela vida medíocre, daquela vida sem sentido. Nós vimos aqui alguns quadros. Um só se preocupando com dinheiro, com negócios, mas isso tudo vai acabar. Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Ninguém vai levar nada desta vida. E é um engano você achar que vai deixar para alguém. A própria palavra de Deus diz que a única coisa que nós deixamos é confusão. Porque as pessoas, a maioria das pessoas, quando recebem heranças, brigam por ela, se destroem por ela. 98%, isto constatado, se destroem por causa das heranças. É uma bênção poder deixar coisas, mas é uma maldição não deixar o principal, o bom exemplo, uma vida elevada. Nós vemos pessoas que por alguma razão se entregam às drogas ou à bebida. Deixam suas famílias em casa, filhos, e se perdem nesse caminho maluco, nesse caminho que às vezes nem volta tem mais. A juventude no nosso mundo, por causa do crack, está se destruindo. Não só filhos ou jovens matando a si mesmos, mas destruindo a seus próprios pais. Como nós deveríamos clamar para que o nosso governo tivesse responsabilidade? Mas como terá responsabilidade com os exemplos que nós estamos vendo em Brasília, onde os maiores corruptos são eles mesmos, que se ligam a esse tipo de gente? Às vezes é duro, porque ser pastor é ser chamado de ladrão. E ser político também é ser chamado de ladrão. Nem todos são, mas muitos são. E na minha classe, muitos são. Eu estava lendo há pouco que Paulo dizia assim: eu não prego visando lucro. Eu não prego visando nenhuma ajuda de ninguém. O meu lucro é ver em vocês frutos. É ver em vocês que vocês estão crescendo e recebendo o que é de Deus e sendo generosos. E quando nós aprendemos a ser generosos, ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as suas necessidades por Cristo Jesus. Como eu gostaria que a Páscoa nos trouxesse um sentido realmente de libertação. Libertação das más ideias, libertação dos maus comportamentos, dos comportamentos imorais. Que nós pudéssemos atravessar o deserto, aquele período onde nós temos que adquirir consciência do que realmente somos, de quem realmente pertencemos. Como eu gostaria que a Páscoa revelasse para nós uma transformação muito grande. Eu sou da época, quando nós perdíamos um óculos, nós orávamos a Deus: Deus, me ajude a encontrá-lo. Hoje nós estamos tirando Deus das coisas que nós dizemos, isso é fútil, isso é bobagem. Mas Deus está envolvido em cada área de nossa vida. Eu não sei por que algumas pessoas têm um espírito de tanto rancor. Eu não sei como é que essas pessoas conseguem viver. Elas não só perturbam a si mesmas, como perturbam os outros. Eu não sei como as pessoas não podem perceber que são más, que são malvadas. Eu não sei como que elas não percebem. Eu não sei como é que um filho não percebe que está magoando, destruindo seus pais. Às vezes eu não percebo, não posso entender porque um pai e uma mãe não percebem que estão provocando seus filhos à ira. Às vezes eu não entendo porque um pastor quer tanto dinheiro. Eu não entendo. Por que um pastor tem que ganhar milhões? Se ele tem que ensinar para as pessoas que nada se levará deste mundo. Deus nos dá coisas boas. Deus me deu uma casa, Deus me deu uma família, Deus me deu um carro. Eu sempre fui motoqueiro, Deus me deu uma moto. Sou motoqueiro bom. Mas eu não entendo. Vocês leem jornais, vocês pesquisam na internet, os escândalos que surgem por aí, a luta pelo monopólio, pelo poder, pela fama, onde isso vai nos levar? Garanto que Deus não está feliz com isto. Isso são resultados de pessoas que estão dentro de túmulos. Eles não estão do lado de fora, abraçados ou agarrados com Jesus que ressuscitou. Jesus, ele pregou praticamente duas coisas nesta vida: fé e amor. Dificilmente você encontra em um texto dos evangelhos Jesus estabelecendo doutrinas e mais doutrinas. Ele sempre diz: cuidado, não haja assim por causa do teu próximo. Ele sempre explicou tendo a base do amor e da fé, da confiança em Deus. Por que as nossas igrejas se enchem de doutrinas? As pessoas não podem receber de Deus porque não fazem isso, não recebem de Deus porque não fazem aquilo. As pessoas são livres. Eu nunca vi Jesus dizendo assim: você não veio atrás de mim, não é? Você não estava na reunião na semana passada. Você é livre para vir ou não vir. Você é que sabe, a consciência é tua. Ninguém vai te matar se você não estiver aqui. Se você quiser em outro lugar, problema teu. Você é livre. Jesus nos deu liberdade para fazermos o que quiser. Só que esta liberdade, Deus implica sobre essa liberdade responsabilidade. Jesus ressuscitado implica responsabilidade. Quando ele encontrou Maria Madalena, que essa tão desesperada não podia sequer reconhecê-lo, e Jesus, percebendo que ela se afundava na tristeza, ela disse assim: Maria. E ela respondeu em aramaico: meu mestre. E ele disse: vá dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Por que ele disse a Maria: vai dizer aos meus irmãos? Quando Jesus começou a pregar, as pessoas tinham uma ideia no seu relacionamento com Deus, de servos. Então Jesus mudou um quadro. Ele disse: eu não chamarei mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que pretende o seu senhor, mas ele obedece. O servo obedece àquele a quem tem autoridade para castigá-lo. Nem sempre um servo realiza as coisas por amor. Mas então Jesus disse: não chamarei vocês mais de servos, eu chamarei vocês de amigos. Porque um amigo tem intimidade com o Pai. Mas nem sempre um amigo é verdadeiramente um amigo. Um amigo, ele sabe dos projetos. E Judas traiu. Judas era um amigo. Judas estava ali, mas o coração estava em outra coisa. Ele foi usado pelo mal. Um amigo pode fazer as coisas de Deus, a vontade de Deus, porque sabe que aquilo vem do amigo, mas ele não entende se aquilo é realmente bom ou mal. Quantos amigos estão por aí incentivando coisas ruins para outros amigos? Vocês têm filhos? Quantos amigos os seus filhos têm? Quantos amigos você escolheria para o seu filho? Ou quantos conselhos você já deu ao seu filho para que escolhesse este, aquele, aquele outro e se abdicasse deste, daquele? Porque você sabe que aquilo é um amigo de Araque. Ou não é? Amigo pode fazer qualquer coisa. Porque é amigo, é chapa. Mas irmão não. O irmão verdadeiro, quando Jesus diz assim, ele não disse para Maria Madalena: vá dizer aos meus servos, vai dizer aos meus amigos. Ele disse: vá dizer aos meus irmãos. Sabe por quê? Porque irmão tem o mesmo pai. Irmão tem o mesmo sangue. Irmão tem o mesmo genes. Nós somos irmãos. Mas alguns ainda insistem em ser servos. Alguns ainda são amigos, amiguinhos de Deus. Fazem e depois dizem: eu fiz. O irmão, ele faz no espírito sacrificial. Ele visa a família. O verdadeiro irmão, ele não quer prejudicar. Ele entende que todos estão no mesmo nível, no mesmo plano. Ele não entende a autoridade do Pai como um ato severo. Ele entende a autoridade do Pai como proteção, como uma atitude de amor. Quantas vezes Deus falou conosco aqui? E quantas vezes Deus irá falar? Quantas vezes Deus irá nos mostrar que Ele quer nos levar para cima? E nós escolhemos sempre para baixo. Deus quer nos mostrar caminhos elevados e nós escolhemos a mediocridade. Dizemos: estou trabalhando demais. Como se fosse proibido a bênção de Deus sobre o trabalho. Quem é que te deu o trabalho que você faz? Quem é que te deu a família que você tem? Quem é que deu o filho que você gerou? Quem te deu esta igreja para você pertencer? Amigo é amigo de vários. Escravo é escravo de um só, mas no dia que der a oportunidade, ele dá no pé. Mas o irmão não. O irmão tem um pai, o irmão tem uma família, e o irmão tem um nome. E o nome que está sobre nós é o eterno nome de Jesus. Diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você vê que quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez: Maria, eu tenho um compromisso com vocês. Diga a eles que não se dispersem. Eu estou vivo. Sabe o que os irmãos fizeram? Duvidaram. Cada um foi para um lado. E Jesus, no seu compromisso com a família, foi atrás de todos eles. Naqueles dois, numa estrada, conversando com eles, e eles voltam, porque seus olhos foram abertos e viram que ele estava vivo. Pedro estava pescando, e Jesus estava lá na praia, e quando Pedro reconheceu, pulou, quase nu, e veio nadando. E Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu gosto. Pedro, tu me amas? Senhor, eu tenho uma paixão muito grande pelo Senhor. Pedro, tu me amas? Então Pedro entendeu que Jesus estava perguntando para ele: você está disposto, como meu irmão, a fazer o melhor por mim? Então ele disse: Senhor, conta comigo. Eu quero fazer o melhor que puder. Quando ele declarou: eu te amo, ele usou a palavra agapau no grego, que é isso. Quero fazer o melhor. E ele chorou. E Jesus o trouxe de volta. E ele foi um grande homem. Jesus entra no meio dos discípulos, aparece do nada, atravessou uma parede e diz: paz, shalom Adonai. E eles disseram: Adonai, shalom. Tomé, depois da discussão, disse: eu não acredito, só vendo. Ah, Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Veja aí. Mostrou os furos dos pregos e ele disse: Senhor meu, Deus meu. E nós dizemos: então ele creu. Não, não creu. Mesmo vendo as feridas em Jesus, ele não acreditou. Precisou Jesus mandar que todos sentassem: vamos comer e beber? E quando ele deu graças, então Tomé creu. Existem particularidades em Cristo. Só mostrar Jesus não resolve. Mas quando as pessoas penetram na intimidade, como um ato de comer, porque naquela cultura, sentar-se para comer, você não chamava estranhos, eram pessoas do seu relacionamento, que você queria aprender, que você queria conservar. E então Jesus mostrou-se, quando ele orou e deu graças, eles viram que era ele, então creram, e o poder voltou àquele grupo. Deus precisa fazer isso com a gente. Jesus ressuscitou para que Ele pudesse viver em nós, para que nós possamos ter este relacionamento. Para que nós possamos ter um relacionamento com Ele, não baseado no que acreditamos, mas no que experimentamos. Que esta experiência gere fé, gere ação. E nós, como um corpo todo, num número como este aqui, de quase 500 pessoas, possamos fazer para Deus o trabalho de Deus, não porque somos obrigados, não porque queremos escapar de alguma penitência, de algum castigo, mas faremos porque amamos, porque é nosso dever de irmãos e de família propagar o reino, resgatar aqueles que estão se perdendo e conduzi-los até a presença de Deus. Eu já podia parar por aqui. Essa é a Páscoa. Deus nos tirou daquela escuridão. Deus nos tirou de uma vida sem sentido. Como aquela moça aqui, ilustrativamente. Algumas não se transformaram em garotas de programa, mas ficam, que é a mesma coisa. Fica com um, fica com o outro. Não consegue ficar sem ficar. É uma vontade de ficar. Porque tem aqueles que sempre querem ficar. Aí depois, estragam a vida, estragam a mente. A pior coisa que existe é você estragar sua mente. É que nem o rapaz que se masturba. Ele diz, não tem problema nenhum. Tem sim. Você destrói sua mente. As suas imaginações se transformam em vergonha, vergonhosa. Você muda a característica do ser. Você distorce a sua personalidade. Você destrói a imagem de Deus. Deus deu aos homens uma coisa chamada poluição noturna. Convido vocês a pesquisar no Google. Não há razão para masturbar-se. Jesus ressuscitou para nos consertar desses erros morais. São tão sutis que parecem inocentes. Mas uma coisa, por pequena que seja, vai se sobrepondo sobre a outra, vai se transformando daqui a pouco numa verdadeira montanha. E transpor estas montanhas vai ficando cada vez pior. Alguns, quando sentem tocados pela palavra de Deus, choram, mas não têm mais força para lutar contra os seus montes. Porque abandonaram o caminho, porque não andam nele, não perseveraram em amor, não fizeram isto, o mínimo de sacrifício. Só destruíram, com suas fofocas, com suas línguas venenosas, com seu veneno, com sua amargura, com seus desejos alucinantes. Porque ela não tem maldade. Todo mundo faz. Todo mundo vive assim. Não. No reino de Deus existem códigos, existem princípios que tornam você melhor e que farão você, que fará de você uma pessoa bem-sucedida. Você quer ter sucesso na tua vida? Você quer ser bem-sucedido nos teus negócios? Ame a Deus. O temor do Senhor te leva à sabedoria. Quando você quer agradar a Deus, Ele te mostra o caminho da sabedoria. Porque você não trilha sozinho. Jesus ressuscitou para estar sempre falando com você, dirigindo o seu caminho. Ponha Jesus na sua vida. Ponha sal nessa sopa. Ponha a vida de Deus no seu caminho. Você nunca vai se arrepender. A Ele seja a glória, porque Ele está vivo e está entre nós. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos fortaleça e nos dê a Tua graça. Pai, nos dê a mente do sábio e não a do tolo, do imbecil. Nos dê, Senhor, a alma do sensível e não a do insensível. Abre os olhos da nossa alma, para que ela veja além dos olhos do nosso rosto. Senhor, que nós andemos pela fé, no poder daquele que ressuscitou, e que vive e que está entre nós. Como eu te dou graças, Pai, por este momento, quando podemos compartilhar a Tua palavra. Fala ao nosso coração, neste dia tão especial, a maior data do cristianismo sobre a terra. É a data que o Senhor pediu que nós comemorássemos. O dia que o Senhor venceu a morte, a desgraça. O dia que o Senhor venceu as nossas enfermidades. O câncer, as inflamações, os problemas sanguíneos, das articulações, todos os problemas físicos e psicossomáticos foram colocados naquela cruz, e lá o Senhor venceu. O Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. De modo que agora, Pai, eu posso pedir que o Senhor estenda as mãos sobre cada vida que aqui está, para que sejam curados agora, em nome de Jesus. Assim também o Senhor levou sobre a cruz as nossas tristezas, as nossas fragilidades. E eu posso orar para que estas pessoas que estão enfrentando agora desânimo, que eles possam se levantar e crer que o Senhor pode ajudá-los, desde que eles se comprometam contigo. Senhor, Livra-nos, Pai, de tudo que é imoral, que se contrapõe à moralidade dos teus mandamentos, que visam não prejudicar o nosso próximo, nem a nós mesmos, mas que visam, Senhor, honrar a Ti como o único Senhor de todo o universo. Pai, eu estou na Tua presença, Pai, junto com os meus irmãos, e o Teu Espírito, o Teu Espírito Santo está neste lugar. Queima nossa alma com o ardor, com fé. Senhor, transforma-nos numa fogueira santa que queima e joga aquela fumaça para o ar e que atinge o Teu trono. Que nossas palavras, Senhor, toquem o céu. Que nós possamos tocar a orla das Tuas vestes e sermos sarados. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Se você tem sua Bíblia, levante a sua Bíblia agora. E vamos lá. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Digam amém. Nesta noite, eu pretendo falar com vocês sobre este tema. Entregue o seu dia a Deus e não ao diabo. É uma guerra. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 ao 10. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem um diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Vamos lá. Todos nós temos uma terrível luta diária. É uma batalha pelo controle da nossa mente e nossos pensamentos. Ou não é? Constantemente, nós enfrentamos esta batalha aqui dentro. Ou vencemos essa guerra, ou a nossa vida pode ser destruída pelo negativismo, pessimismo e incredulidade. Quantas pessoas vivem num estado negativo, pessimista e incrédulo? Por quê? Está com problema isso aqui. Se o inimigo controlar a nossa forma de pensar, ele poderá controlar todas as nossas ações e o projeto de Deus para as nossas vidas será arruinado. Deus tem um plano para você. Mas se Ele conseguir controlar sua mente, Ele destrói isso. Não porque Ele seja maior que Deus, mas porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a condição de escolher. E nós podemos escolher a Deus ou a nossa vulnerabilidade. É verdade que nossos pensamentos determinam o quê? Nossas ações, atitudes e o que pensamos sobre nós mesmos. O que é que você pensa sobre si mesmo? Algumas mulheres dizem: eu sou a pessoa mais infeliz da face da terra. Alguns homens dizem: eu sou o cara mais infeliz. Filhos dizem: eu sou infeliz por ter nascido nessa casa. Como sou infeliz por ser brasileiro. Em todos os cantos deste mundo, pessoas estão dizendo assim, em vez de procurar entender por que nasceram aqui. Eu morei um pouco de tempo nos Estados Unidos, na Califórnia. E eles não queriam que eu viesse embora de jeito nenhum. Eles queriam que eu ficasse lá. Mas eu disse: o plano de Deus para a minha vida é no Brasil. Às vezes eu me pego dizendo: por que eu não fiquei? Mas essa é a ideia errada. Eu tenho que estar aqui. Se eu não estivesse aqui, nós não estaríamos juntos. Deus alcançou sua vida através da minha vida. E Deus abençoou a minha vida através da sua vida. Não pense não. Lá também tem jeitinho americano. Não existe só jeitinho brasileiro. Essa conversa é meia furada. Tem jeitinho brasileiro, tem jeitinho americano, tem jeitinho alemão, tem jeitinho árabe, tem jeitinho de tudo quanto é país. Mas eu resolvi estar aqui. Por que é que eu estou aqui? Qual é a razão? Você se casa para daqui a um ano dizer o quanto você é infeliz? Não tem cabimento. Você namorou quanto tempo? Para depois se casar para dizer que é infeliz? Você não sabia que ia ter incompatibilidade de gênio, personalidade, cabeça e gosto? Não, você não é infeliz. Você está permitindo que o inimigo roube da sua vida o melhor de Deus. O apóstolo Paulo disse certa vez: eu estou aqui na cadeia. Mas sabe de uma coisa? Todos os guardas do imperador estão mandando saudações para vocês. E eu aprendi a viver contente. Nós erramos quando nós aceitamos a infelicidade como prêmio de uma sensação errada. Você é uma pessoa com uma missão. Eu sou uma pessoa com uma missão. Essa igreja existe por causa de uma missão que Deus deu a nós. Quando Deus trouxe você aqui, é porque Ele quer preparar você, educar você. Como você educa seus filhos, Deus quer educar vocês através da minha vida e dos treinadores que nós temos, para que você seja uma pessoa especial nas mãos dele, para que outras pessoas experimentem o poder de Deus, a graça de Deus, porque eles estão enfrentando necessidades. Mas quando você começa a rodar em torno de si mesmo e a procurar somente os seus próprios interesses, você joga tudo isto na lata do lixo. E Deus perde o seu precioso tempo, que Ele preparou tanto para transformar sua vida. Os pensamentos moldam o nosso destino. Infelizmente, muitos só percebem que estão pensando errado quando já é muito tarde. Quando a casa caiu, ele tinha toda a chance do mundo para ser uma pessoa boa, mas ele preferiu seguir um caminho errado. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem certos, mas são caminhos que os conduzem à morte. Neste instante você pode estar, ou alguns, desprezando aquilo que Deus está fazendo aqui. Por ideias doutrinárias, por ideias históricas. Ah, eu sou do tempo do avivamento. E por que não é ainda? O que é avivamento? É gritaria? Avivamento é um coração aceso. É um coração cheio de amor por Deus e pelo próximo, e menos por você. Se você diz, eu quero sentir, você não tem avivamento nenhum, você é um mentiroso, hipócrita, incapacitado, me permita, estúpido. Você não sabe nem o que você diz. Porque se você fosse uma pessoa avivada, você se comprometeria com o reino de Deus. Teve um dia que eu falei para uma pessoa, sinta-se bem em nosso meio. Ele disse, pode ficar tranquilo, eu já fui presbiteriano. Geralmente, que desculpem os irmãos presbiterianos, não deveria ser assim, mas as pessoas dizem assim, os presbiterianos são frios. Sabe o que ele queria dizer? Que nós somos gelados, que nós não dizemos amém, não damos glória a Deus, não gritamos, porque queremos ser ordeiros. Ninguém proíbe de você dar amém, ninguém proíbe de você dar glória a Deus, ninguém proíbe você de aplaudir, mas controle os excessos, porque muitas pessoas não entendem o que se passa em algumas reuniões. Concordam comigo? Imagine você pega e sai correndo que nem um louco, virando cambota. Vão dizer assim, o que é isso daí? Eu vou ter que fazer isso aí? Não volto mais aqui. Entende ou não? Eu me lembro de uma reunião que o cara orando assim, Senhor, fala Jesus. Eu já contei isso para vocês. E a mocinha passando atrás, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E pá! A moça foi parar no hospital. O médico perguntou, onde você arrumou esse machucado? Está com luxação. Eu estava numa reunião de oração. E o irmão, na oração do poder, me deu um coice. É um poder. Eu nunca vi Jesus dando coice em oração. Nem karatê. Imagina o Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nunca vi isso. Quando os guardas chegaram lá, quem é o Jesus aí? Ele disse, simples, sou eu. Esse sou eu é o mesmo nome que Moisés ouviu lá no Monte Sinai. Eu sou o que sou. Quando Jesus disse, eu sou o que sou, o poder de Deus foi tão grande que todos os guardas que vieram prender Jesus caíram. Blum. Não era reunião de crente, não. Por isso que eu acredito que aqueles que sempre caem debaixo do poder do Espírito, nem sempre caem porque estão controlados pelo Espírito, porque eles se levantaram e prenderam Jesus do mesmo jeito. Está cheio de crente por aí que cai nas reuniões do Espírito e levanta e continua sendo maluco, intransigente, cheio de excessos, fanáticos, não sabem nem o que estão fazendo. Mas quando percebe, já é tarde. Por isso a Bíblia nos alerta para que cuidemos de nossa mente. Como? Por favor, bate uma tecla aí, um espaço, por gentileza. A Bíblia diz assim em Filipenses 4:8: encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Como é que eu cuido da minha mente? Procurando pensar, procurando colocar dentro dela coisas que merecem elogios. Tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Se eu posso pensar nestas coisas, se Deus pode me ajudar a pensar nestas coisas, com certeza eu seria uma pessoa forte e abençoada. Terei a sua ajuda. Nós somos como um ímã, pois atraímos aquilo que pensamos. Se tivermos pensamentos depressivos e negativos, seremos depressivos e negativos. Olhe bem os seus dias. Aquele dia que você se levanta e diz, hoje eu vou quebrar o pau. É briga de manhã à noite. Tem um round, vai para o seu corner para tomar o café, volta ao quebra-pau, para-se para almoçar, volta ao quebra-pau, para se arrumar, entra no carro para ir à igreja, volta-se ao quebra-pau, para a briga na hora da igreja e quando volta, inicia-se o quebra-pau. Tem que parar. A nossa vida sempre seguirá os nossos pensamentos. Precisa trocar a bateria disso. Por isso eu sempre incentivo a todos a buscarem os pensamentos de Deus, porque eles são mais elevados que os nossos. Deus nos pede que abandonemos nossos maus pensamentos, como também nossas atitudes más. Ele diz assim, mudem. Olha para mim. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eles são mais elevados. Os meus caminhos não são como os seus caminhos. Eles são mais elevados. Eu não ajo como vocês. Se ele não age como nós, ele então é um exemplo a ser seguido. Deus se coloca como um exemplo a ser seguido. Aí você diz assim, ou alguém diz, mas Deus ser seguido, exemplo? Nunca vou chegar lá. Ele diz para nós procurarmos segui-lo. E é isto que devemos fazer. É esta disposição que Ele espera de nós. Deus não está dizendo que nós seremos perfeitos, mas Ele está dizendo, sigam, obedeçam, e vocês serão abençoados por mim. Os nossos pensamentos afetam nossas emoções. Portanto, como nós podemos nos sentir felizes com pensamentos de infelicidade? Ai, sou infeliz. Pronto, você criou uma crença. Certa vez, uma senhora estava morrendo. E seus filhos e a família ao redor do seu corpo, moribundo, numa cama, quase morta. Ela disse, pega no criado mudo um papel que eu escrevi um cântico. Sabe que cântico é? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. No final ela diz, e quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus eu irei morar, então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Lindo, não é? A família, ouvindo aquela canção, ouvindo aquelas palavras, como eles se sentiram? Como esta mulher consegue ter fé em Deus, sofrendo, tendo dor? Ela dominou a dor, ela colocou uma cela sobre a dor. Subiu na cela, sentou-se, puxou o cabresto e disse, você não me levará ao diabo, você me levará a Deus. Nós erramos, todos nós. Nós fazemos com que as mazelas, as tristezas da vida nos conduzam a um verdadeiro inferno e não à graça e à bondade do Pai. Por favor, então, como nós podemos nos sentir motivados quando nossos pensamentos só nos desestimulam? Como? Eu vou! Mas não tenho condições. Eu vou, mas não estudei. Eu vou, estou velho. Eu vou, eu não tenho a cor. Sou branco, ou sou afro, ou sou amarelo, ou sou vermelho, ou sou careca. Eu não vou, sou loiro. Sou moreno. Enfim, não vou, porque por causa de alguma coisa. Grande parte do nosso sucesso ou fracasso começa onde? Na nossa mente. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que começar a sentar em cima da sua mente, dizendo: olha, quem te governa é Deus. O homem pode fazer muitos planos, mas a última palavra vem do Senhor. Amém. Deus quer nos ajudar a colocarmos o quê? A nossa mente em um rumo certo. Então, a Bíblia diz: este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia do quê? De felicidade e alegria. Amanhã, guarda este versículo. Amanhã, leia este versículo. Em algum momento da sua manhã, leia este versículo. Quando as coisas ruins vierem contra você, diga: este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para mim um dia de felicidade e alegria. Enfrente, em nome de Jesus. Não entregue o seu dia ao diabo, mas o entregue a Deus. Este é o dia da vitória do Senhor. Não, este não é o dia da vitória do diabo. Este é o dia da vitória do Senhor, do meu Deus. Que seja para mim um dia de felicidade e alegria. Vou aprender muitas coisas. Aprenda coisas boas, com os erros e acertos. Seja a melhor pessoa que puder ser a cada dia, com a ajuda de Deus. Faça o melhor. Por que você fecha a cara para o teu filho? Por que você vive carrancudo nos cantos da sua casa? O que isto vai trazer? Por que você não passa a falar mais a verdade? Por que você não conversa e não resolve logo as questões e acabou? Vivem rastejando como cobras, como serpentes, defendendo territórios, pronto para largar veneno, pronto para matar, destruir. Este é o papel do diabo. O papel de Jesus Cristo é trazer vida e vida em abundância. Ressurreição significa transformação completa, de um estágio para o outro. É uma coisa que o homem não faz, só Deus faz. Ninguém consegue criar um corpo como aquele, que come e ainda atravessa paredes. Ninguém consegue fazer isso, só Deus. E um dia você vai ter esse corpo também. 1 Pedro 6, versículos 6 ao 10, nos ensina o quê? Que atitude esse texto nos pede? Coloquemo-nos sob a poderosa mão de Deus. Confie no poder de Deus. Seja humilde. Pare de tentar viver a vida por si mesmo. Aprenda o que Deus diz sobre as coisas e viva essas verdades. Acredite no poder dele. Acredite no poder dele transformador, restaurador, recuperador. Aquilo que você perdeu, Deus pode trazer tudo de volta, até em dobro, se ele quiser. Até em dobro, se ele quiser. Não lutemos sozinho, mas entreguemos a ele as nossas preocupações, não é? Entregando as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. A sua preocupação, quando você começa a ruminar a sua infelicidade, a sua tristeza, o seu dia acaba, a sua vida acaba. Você acaba para si, acaba para os outros e se acaba para Deus. Você se ausenta de tudo, você se destrói, você acaba com seus negócios, você acaba com a tua família, você acaba... Que adianta? Quando você se preocupa, você se torna um cavalo. Você dá coice em todo mundo. Ninguém suporta as suas palavras. Quando você se preocupa, você se torna egoísta, orgulhoso. Só você é o dono da verdade. Ninguém presta, só você presta. É isso que a tua preocupação faz. Porque você diz, é injusto, eu sou trabalhador, eu é que faço, eu é que aconteço. Mentira! Você só é o que é. Porque Deus ainda não lhe tirou o fôlego da vida. Você só tem o que tem, porque Deus te deu a capacidade para conseguir riquezas. Você só faz o que faz, porque Deus lhe deu a capacidade para fazer. Você nasceu com um dom inerente, com um talento inerente. Mas a preocupação mexe no seu gênio, na sua personalidade, e aquilo que você fazia de tão bom, por causa da tua personalidade, as pessoas começam a se afastar de você, e todos os seus bons dotes ficam apenas na sua mão. Grandes homens perderam grandes negócios por causa de sua personalidade estragada pela preocupação. Se tornaram violentos, trataram as pessoas como se fossem escravos. Todos fugiram dele, até mesmo seus melhores amigos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A preocupação, quando Deus nos diz, por que vocês se preocupam? Vocês poderão acrescentar um dia a mais na sua vida por causa da sua preocupação? Vocês aumentarão um centímetro a mais na altura por causa da preocupação? Vivam! Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você fica preocupado, você começa a falar palavrão. Quando você fica preocupado, você rebaixa os outros, achando que você é a melhor pessoa que pode existir. Por isso que Deus diz, não se preocupe, porque a preocupação vai acabar com você, acabar com a tua família, acabar com os teus negócios, vai destruir suas habilidades. Vai afastar as pessoas de você. Vale a pena? Fiquemos atentos às infiltrações do inimigo em nossa mente. Deus diz, submeta à poderosa mão de Deus, porque vocês não podem lutar sozinhos, vocês andam só preocupados, porque vocês deixam de prestar atenção as infiltrações do inimigo. Preste atenção, como é que ele faz? Ele levanta pessoas. O diabo diz, chega de sofrer, agora seja durão. Durão, o que você vai ganhar? Deus não manda você ser durão. Deus não manda você defender sua imagem. Esse é o nosso grave erro. Chega, fui capacho até hoje. Chega, eu tenho que ser honrado, eu tenho que ser uma estalta. Bobagem. Deus não manda a gente fazer isso. Deus quer que nós ajamos com justiça. Uma vez que nós entendemos que o inimigo está lá, que o diabo está lá, tentando nos devorar, nós vamos dizer: escuta aqui, eu estou debaixo da mão de Deus, eu não estou sozinho nessa, eu sei que você está tentando roubar as boas coisas de Deus, então em nome de Jesus, cai fora. Eu vou abrir um salmo agora e vou descobrir algumas coisas boas. Vou ler o livro de Provérbios e vou ver algumas coisas boas. Ah, você está enchendo a cabeça com relação ao meu chefe. Ele é chato? É. Ele é orgulhoso? É. Tem razão, diabo. Ele é tudo isso. Mas sabe, ele paga o meu salário. Ele não atrasa. Ele me dá esse trabalho, ele é um instrumento de Deus através do qual eu posso trabalhar, ser útil na sociedade, para o meu país, me transforma num cidadão, levo comida para minha casa. Então, cai fora. Em vez de ouvir você, eu vou fazer o que Deus me pede. Senhor, abençoe o meu patrão. Senhor, faça com que eu seja melhor para ele. Senhor, que eu seja melhor para esta empresa. Mudou? Ih, o meu pastor é chato, hein? Esse cara é muito chato. É mesmo. Diabo, você tem razão. Ele pega muito no pé. Diabo, você tem razão. Mas não vou seguir os teus conselhos, não. Abençoe o Walter. Blá, 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 em nome de Jesus. O que devemos crer? Se nós temos estas atitudes, no que nós devemos crer? Nos submetendo à mão, à poderosa mão de Deus, não lutando sozinho. Que mais? Ficando atento ao que o inimigo tenta jogar lá. E com a capacidade de Deus enfrentando-o com firmeza, o que devemos crer? Que Deus sempre cuidará de nós quando o diabo quiser nos devorar. Quando ele tentar nos devorar, eu tenho certeza, eu vou dizer assim: ei, Senhor, o Senhor cuida de mim e eu vou seguir em frente em nome de Jesus. Ou não é? Meu Senhor, outra coisa que eu devo crer, que nós temos o amor sem limites de Deus a nosso favor. Deus não está olhando se você é perfeito, Ele está olhando se você quer andar com Ele, se você está se submetendo à mão dEle, o amor dEle está sendo derramado. O amor de Deus está sendo derramado. O que você vai fazer da sua vida? Você tem planos? Em quem você vai confiar? Você já confiou em tanta gente, não foi? E já deu com os burros na água? Quantas pessoas tentaram passar a perna em você? Disseram que eram teus grandes amigos e procuraram destruir você. Este é o momento de você dar a sua vida a Deus. Entregar sua vida a Ele, confiar nele, porque Ele jamais irá destruir você. O amor dEle é a seu favor, mas você tem que andar com Ele. No que nós temos que crer? Que Deus nos chamou para participarmos da sua glória, da sua honra e não da desonra. Deus não chamou você para ser um perdedor. Me desculpe a maioria dos pregadores aí, mas Deus não me chamou para ser um perdedor. Às vezes eu passo e eu escuto comentários de alguns irmãos, fala assim: o Walter é um guerreiro. Os pastores que me atacam se escondem. Tem que se esconder mesmo. Tem que se esconder mesmo. Não que eu iria agredi-los, porque nem físico mais tenho para isso, e nem desejo disto tenho. Na verdade, não precisaria. eles se escondem porque suas mentes estão envergonhadas, porque Deus me dá a capacidade de subir. Deus honra a minha vida. E eu quero dizer que eu tenho esta experiência e Deus quer honrar sua vida. Deus quer abençoar o seu trabalho. Deus quer abençoar sua família. Deus quer abençoar teu coração. Deus quer abençoar sua mente. E você não será perfeito. Você sempre terá que se colocar debaixo das mãos de Deus. Deus te ama tanto. Deus quer levar você a uma posição de honra. Lá no seu trabalho, veja como é triste. Aquele cristão lá, aquele cara é um vagabundo. O cara dorme o dia inteiro. E quando acorda, acorda babando e vai em cima da Bíblia, vai ler um versículo e depois vem falar para a gente alguma coisa. Não, você tem que ser a pessoa especial daquele lugar. Aqui na igreja, você tem que ser uma pessoa especial. Como é duro você ver uma pessoa que chega aqui e fica dormindo. E abre a boca desse tamanho. Porque quando dorme, o queixo cai. E o queixo vai caindo e a pessoa não percebe. Daqui uns dias, algumas pessoas começarão a ter refluxo na igreja. Porque vão dormindo, durante o dia enche a pança mesmo. Aí não respira. Refluxo. A comida volta. Então, e entra pelas vias respiratórias, e a pessoa busca o ar, mas está tudo entupido. E a gente pensa, oh, foi batizado no Espírito Santo. Oh, Jesus, tem misericórdia. Bom, se estivermos unidos a Cristo, Deus sempre agirá a nosso favor. Meu irmão, como? Em cada situação, Ele estará nos aperfeiçoando, nos dando firmeza, força e segurança. Não é isso que Pedro diz? Coloque nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Coloque nas mãos dEle. Deixe Ele preparar. Eu me lembro que quando comecei no ministério, aquelas irmãs e irmãos mais velhos de igreja diziam assim, o que esse moleque vai fazer aí? Esse cara não sabe nada. Olha, olha como ele fala. Ele não está preparado. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei naquela igreja, fui censurado. Mas eu falei, me dá uma outra oportunidade, Senhor. E no dia seguinte me deram a oportunidade. E Deus abençoou, derramou, porque aqueles capatazes não estavam lá. Só estavam ali quem tinha necessidade. E Deus pôde derramar o amor. Meu irmão, Deus usa aqueles que se entregam a Ele. Se você entregar sua vida, seu trabalho, sua casa, com certeza, até a nação, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Imagine, nós estaríamos livres das CPIs. Como gosta de CPI esse país? E não resolve nada, está tudo solto. Aí vem ficha limpa. Será que funciona? A gente tem uma dúvida, mas em Deus não. Todos vão ter que comparecer perante Deus. E se você não estiver lavado no sangue de Jesus, você está com a ficha suja. E Ele não poderá dizer outra coisa a não ser, apartai-vos de mim, vocês que praticam a perversidade. Confie em Deus. De todo o seu coração, e Ele fará o que for necessário por você. Afinal de contas, a palavra de Deus diz o quê? Por favor, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. No Velho Testamento, os peregrinos andando ao redor dos muros da cidade de Jerusalém, após voltarem da experiência amarga do cativeiro em terras estranhas, aprenderam a lição de andarem longe de Deus, agora cantavam assim, numa atitude de fé. Por favor, Rose. Aqueles que confiam em Deus, veja bem, aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Percebe o que eles estão dizendo? Eles foram levados para as regiões mais baixas, para as experiências mais trágicas. Eles perderam suas casas e famílias, e agora eles estão voltando e estão subindo aquele monte Sião. E eles se deparam com as muralhas ainda lá, algumas delas. Ou então aquelas que foram reconstruídas, não é? Por Neemias. E eles sobem e olham aquilo tudo, olham o monte não saiu do lugar, suas vidas sim se deslocaram. Deus nunca muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem muda somos nós. Nós deixamos de confiar na bondade dEle, nós deixamos de amá-lo. Nós deixamos de ter paixão pelo próximo. Nós nos tornamos egoístas, amantes de nós mesmos. E quando eles olham aquilo tudo, eles dizem: nós deixamos de confiar, mas aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que nós estamos andando, esta rocha que não pode ser abalada. Que nós, Senhor, tenhamos esta fé em nossas vidas, que nós tenhamos este comportamento, que tudo aquilo que vier contra nós, para nos remover desta segurança, desta firmeza, que aquilo sim caia por terra, nós não, porque estamos no Senhor. Pai, é incrível como Jerusalém está linda. Nós víamos o rio Tigre e o Eufrates, nós vimos as construções da Babilônia, sofremos ali. Até pediam que cantássemos canções da nossa pátria. Sabe o que nós fizemos? Não tínhamos coragem. Nós penduramos nossas harpas nos salgueiros e chorávamos dia e noite. Mas quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E as pessoas que nos maltratavam diziam: o Senhor realmente fez grandes coisas por eles. Eles viram a tua mão sobre nós. Nós não merecíamos, porque somos impostores, somos hipócritas, nós somos mentirosos, pecadores. Mas a tua mão nunca se afastou de nós. Essas montanhas nunca estiveram longe da nossa querida cidade. Sempre estiveram ao redor de Jerusalém. Assim como o Senhor nunca se afastou do seu povo. Você pode estar longe de Deus. Você pode estar só vivendo a sua, aquilo que se chama de verdade. Você pode estar dizendo assim: eu vou e faço e aconteço, ninguém tem nada a ver com isso. Mas Deus está sempre perto de você, esperando o momento em que você volta para Ele, em que você possa dizer: Senhor, eu quero voltar para o Senhor, eu não aguento mais esta vida. Como disse aqui as pessoas, não aguento mais isso. Eu não aguento mais este vazio, eu não aguento mais este fracasso, eu não aguento mais esse sentimento de derrota. Eu não nasci para ser perdedor, eu nasci para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. É para isso que eu nasci. Então, Deus está ao redor do seu povo agora e sempre. Quem está ao nosso redor? Quem está enchendo este lugar? Ufa! Nós estamos na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Mude seus pensamentos. Seja mais confiante em Deus. Não espere as coisas desabarem, mas levante-se agora. Erga a cabeça. Aprenda a pensar os pensamentos de Deus, siga em frente e vá à luta com uma disposição de vencedor. Posso contar só mais uma história para vocês, rapidinho? Certa vez, numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos, um pastor foi nomeado numa igreja. A igreja tinha 10 pessoas. E ele conseguiu, com a rádio, dele fazer o programa da rádio lá, aqui, do púlpito da igreja. Então a rádio falou, colocou uma luz vermelha, e ele ficava esperando aquela luz vermelha acender. E então, ele começava a pregar na igreja. E um dia, ele convidou uma pessoa para pregar lá naquela igreja. E era um camarada que veio de uma igreja com mais de 4.000 pessoas. E ele chegou lá e disse, como vai? Você hoje vai pregar no nosso programa de rádio. Você vai falar para o mundo. E ele não sabia que a igreja era pequena. Que a rádio só alcançava aquelas 2, 3 ruas da cidade. E que a voz dele também saía nas cornetas que ficavam nos postes. E então, ele começou o programa, e o cara olhou, mas cadê o povo? Tinha 10 pessoas ali. E ele dizia assim, mas não é possível, o que eu vim fazer aqui? Ele foi ali fora tomar um pouco de água, porque o banheiro ficava lá atrás, e então ele ficou atrás da parede, escutando, e aquele pregador começou: alô, mundo, universo! E ele ria. Ele disse, como esse cara pode falar alô, mundo, universo, galáxia, universos paralelos, sei lá. E ele... aqui é a voz da palavra de Deus. Este homem está aqui hoje para dizer a vocês que Deus pode tornar você hoje um vencedor. E ele ria lá no fundo. Que eu vi? Esse cara é louco. Meu amigo ficou louco. Hoje eu tenho o prazer de convidar para falar para a multidão que nos ouve. Meu amigo fulano de tal. Ele foi lá desesperado E ele disse: alô, pessoas da cidade, daqui, famílias. E o outro pastor falou: não, mundo, fala mundo. E ele: pessoas, não, mundo, multidão, fala todos. E ele fala: alô, mundo, alô, universo, multidão. E só sei que ele foi naquele negócio e ele se despediu, disse: muito obrigado. E ele disse: olha, a tua ajuda eu vou mandar pelo correio, não precisa não, eu vou embora. Ele foi embora. Dias depois chegou a ajuda, a igreja começou a crescer. Aí um dia uma senhora naquela cidade estava andando e Deus disse: entre na loteria e jogue nesses números. E ela falou: em nome de Jesus, sai, espírito do diabo. E aqueles números não saíam. Ela foi para casa e começou a escrever os números. Não, e riscou os números. Ela disse: eu não vou. E de novo escreveu os mesmos números. Por fim ela se rendeu, entrou naquela lojinha. E o homem disse: oh, você não é irmã? Ela disse: som, Deus está me mandando jogar no número. Ah, Deus está mandando? Porque lá eles condenavam quem jogava. E então ela: por favor, em nome de Deus, põe. Ela ganhou sozinha. Aí Deus disse: eu quero que você tire o dízimo de tudo isso e pegue mais 80% do que sobrou, leve para o meu servo, fique com 20%, porque você foi obediente, e com aquele dinheiro ele comprou equipamentos de televisão. O programa dele passava aqui no Brasil há vários anos atrás, chamado Clube 700. O nome dele era Pat Robertson. Ele já dizia lá atrás, numa igrejinha de 10 pessoas: alô, universo. Não fala pessoas aqui, não fala familhinhas, não. É mundo, é universo. Deus honrou a fé dele. Enquanto você ficar falando coisas pequenas, que você é humilde, coitadinho, que você não pode, que você é incapaz, é isso que você será o resto da tua vida. O dia que você continuar, o dia que você parar de dizer o que você sempre diz de negativo, por exemplo: ai, amanhã eu vou levantar, vou chorar de novo. Olha o marido que Deus me deu. Ou então o marido: olha a diaba que está aí nesse inferno da minha vida. Olha meus filhos, olha meu pai, olha meu patrão, olha meu trabalho. Ô, mulher, vamos lá, dá um cafezinho preto aí, que eu vou lá para aquele nosso negócio, não sei que a hora que aquilo vai acabar tudo, viu? Aquilo vai acabar. Vai acabar. E você vai ficar endividado até o pescoço. E ninguém aparecerá para te ajudar. Mas quando você começar a mudar sua maneira de pensar, Deus levantará anjos, Deus levantará pessoas e até mesmo a sua poderosa mão. Tenha uma atitude de vencedor. Tenha uma atitude de vencedor. Vencedor como pai, vencedor como filho, vencedor como marido, vencedora como uma esposa, vencedora como um profissional, vencedor como um patrão, vencedor como um prestador de serviço, vencedor como um cidadão, vencedor como um irmão de Jesus, vencedor como um filho de Deus. E quer saber mais? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Essas palminhas que vocês deram agora foram medíocre para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Vocês não aprenderam nada? Levante a sua mão para o céu e diga lá: Senhor, eu não sou um perdedor, eu sou um vencedor. Assim como Jesus venceu, eu posso vencer também. Eu não sou um perdedor, eu sou um vencedor. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-me a mudar meus pensamentos. Eu não sou um perdedor, eu sou um vencedor. Eu me submeto à poderosa mão de Deus. Eu me humilho debaixo da tua mão. Eu reconheço o teu poder, Senhor. Eu não estou sozinho. Tu estás comigo. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue a ação do inferno sobre a minha vida. E Deus, que eu me posicione com firmeza contra os ataques do diabo. Eu posso vencê-lo, porque eu não sou perdedor. Eu tenho comigo o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo. Senhor, eu não sou perdedor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém. Do Senhor.